E nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta terça-feira e agora boletim especial de acompanhamento de safras. Nesse momento nós vamos até a região de Paracatu, lá no estado de Minas Gerais, para saber como é que estão os preparativos para a próxima temporada, safra 2018-2019. Como é que o produtor rural ele tem se preparado para esse plantio da soja? E nós convidamos então o seu João Alves da Fonseca, o seu João que é produtor rural lá na região, a grande colaborador também aqui do Notícias Agrícolas está conosco por Skype e vai a partir de agora trazer todo esse cenário e essas informações. Então, seu João, muito bom dia para o senhor. Obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos os amigos produtores, clientes, ouvintes e espectadores desse grande canal que é o Notícias Agrícola. A voz e a defesa do produtor está aí. Bom dia a todos, bom dia a você.
Bom dia. Seu João, só para a gente considerar, aí no estado de Minas Gerais, o vazio sanitário da soja ainda não terminou, termina agora no próximo final de semana, no dia 30 de setembro. Mas como é que estão esses preparativos e principalmente o ânimo do produtor rural para essa nova temporada?
Acho que como o Brasil todo, nós estamos muito tenso, até muito na expectativa do que vem acontecer por aí. Tem muitas coisas incertas, tanto o produtor precisa olhar o clima e o produtor precisa olhar as condições gerais do mercado. É uma incerteza com relação à questão do dólar, custos aumentaram bastante, está bastante diferente. E tudo isso está mexendo muito com a cabeça do produtor. Na verdade, hoje o produtor está meio numa encruzilhada, como diz o nosso sábio Alisson Paulinelli. Então, nós não temos assim um panorama totalmente definido, embora o dia de plantar está chegando e a especialidade do produtor é essa e ele vai fazê-la com certeza.
Vamos separar essas informações então, seu João. Primeiro, para falar de clima. Como é que está o clima aí na região de Paracatu? Já destacando que nós temos áreas de sequeiro e áreas de irrigação também. Assim que terminar esse vazio sanitário, o produtor já vai fazer esse plantio nas áreas de irrigação, por exemplo?
É nas áreas de irrigação quem tem reservação de água, que é sempre uma luta aqui para se ter reservação de água. E quem ainda tem áreas com bastante disponibilidade de água em rios e riachos, vai fazer assim que puder. Mas esse não é um caso geral. Nós viemos aí de praticamente 7 anos com níveis pluviométricos mais baixos, e esse ano, apesar de ter sido um ano normal, a gente não há uma recuperação ainda dos mananciais. E então, no, nas áreas irrigadas, assim que terminar o vazio, e já planta. Mas nós tivemos chuva aqui na semana passada, quase generalizada, na região toda, mas não o suficiente para plantar e ninguém se arrisca nesse momento, não. Então, eu acredito que o grosso do plantio vem após o dia 15 e 20 de outubro e vai dentro dessa janela aí até 15 e 20 de novembro. E as áreas irrigadas, quem tem disponibilidade de água, assim que abriu a possibilidade de plantio, deve plantar sim.
E quando a gente considera essa janela, né, seu João, a partir da segunda quinzena de outubro, que é realmente quando a previsão climática tem indicado essa chuva mais consistente também aí para a região de Paracatu?
Exatamente. O que acontece é o seguinte: aqui, como eu sempre explico, aqui nós temos duas condições bastante divergentes em termos de clima na região toda, que é uma região importante, que é um lugar que a gente chama Chapada, que está aí com altitude média de 900 metros, chegando até mil, mil e poucos metros. Essa normalmente é uma área que se planta mais lavoura de sequeiro. E na parte baixa, onde tem bastante água, muitos pivôs, se planta mais lavouras irrigadas. Então, a expectativa é que vai estar no plantio dentro da época e da normalidade do clima, o que também vem sendo divulgado como um clima dentro dos anos normais. Talvez com um pouquinho a menos de chuva, mas com a expectativa que chega lá em fevereiro a gente teria veranico, final de janeiro, fevereiro, e aí sim o pessoal faz o possível para se fugir desse veranico aí.
Agora, outra situação também que me chamou bastante atenção, né, seu João? A gente conversava antes de entrar ao vivo e a gente destacando principalmente essa questão do atraso na entrega dos insumos, especialmente os fertilizantes. E o senhor me destacando que também há um atraso nas compras. Olhando hoje esse dólar subindo mais de 1% nesse instante, seu João, cotado a R$ 4,13. É um desafio para o produtor rural.
O produtor rural, ele tem esse lado que às vezes se faz até algumas piadas, né? Quando o dólar sobe, você fica torcendo para baixar para você comprar insumo, e quando ele baixa, você fica torcendo para vender. Mas é realmente uma situação muito preocupante no momento, porque as entregas de fertilizantes estão muito atrasadas, as entregas de quem fez compra no momento estão programadas para muito tempo, às vezes até após a janela ideal de plantio. E quem não comprou, que não é pouco, é a realidade, não, é a realidade da região, porque quando o dólar começou a subir, e se você, a maioria das pessoas diziam: olha, esse número é incompatível, que estava 3,20, 3,30, e o fertilizante e os agroquímicos estão muito relacionados com os preços de dólar. Aí as pessoas acreditavam que aquilo era um fogo de palha, e não foi. E hoje nós estamos trabalhando aí, vendo dólar de 4, 4,10, 4,20, tem dias, e os insumos estão, vamos dizer, pela hora da morte. E ao mesmo tempo você não consegue travar essa mercadoria para você fazer a sua garantia de uma remuneração.
Qual que é o efeito disso na prática, seu João? O produtor vai tirar esse pé do acelerador, vai reduzir esse investimento agora para essa temporada, já numa tentativa de tentar equilibrar essa conta?
Isso é uma certeza que, vamos dizer assim, eu vou falar por mim, mas eu vou generalizar bastante isso. Quando a gente se tem um banco de fertilizante no solo, como é o nosso caso, a tendência nesses momentos é que a gente adube menos. No caso da soja, principalmente, ela é uma cultura que ela realmente consegue aproveitar bastante esse resíduo de adubação de outras culturas, de culturas anteriores, e ela não te dá às vezes uma queda tão grande de produtividade como outras culturas. No caso de milho, de outras culturas, do feijão, essa sim, se você reduz a adubação, você também reduz drasticamente a produtividade. Eu acredito que a maioria, vou citar o meu caso, mas pode praticamente generalizar. Você vai adubar o mínimo que você precisa de adubar, pelas condições do ano e das expectativas. Num determinado momento que eventualmente você tem um ganho maior, você faz essa reposição de nutrientes no solo.
Mas apesar desse cenário, né, seu João, isso gera uma incerteza em relação à produtividade que pode ser menor agora nessa temporada?
Pode, dependendo disso. Primeira coisa é o seguinte: você tem, logicamente, uma incerteza de preço. Você tem uma incerteza climática, sempre teremos, né? Então, se você também coloca um custo acima do seu valor de perspectiva de remuneração, é logicamente que você também está correndo o risco de ter uma produtividade mais baixa. Eu acho que o produtor aqui é muito consciente, bastante tecnificado. Então, ele está fazendo isso com a segurança de saber que ele está colocando menos adubo numa área que tem maior possibilidade de aproveitamento de resíduos de adubações anteriores.
E agora, para detalhar esse cenário também que o senhor já reforçou aqui para a gente, por outro lado, o produtor não tem conseguido travar a soja, poucos negócios foram feitos antecipadamente agora para essa temporada. Essa é a realidade aí na região.
É ínfimo, é muito pouco a quantidade de soja pré-comercializada. Dois ou três estouros de boiada que deu aí, quando todos os produtores foram atrás, já não, as empresas já não travavam mais, e hoje são negócios muito raros que existe de comercialização de soja futura.
Uhum.
E... pontuais mesmo. As grandes empresas, as grandes trading, mesmo praticamente não comprou nada na região em compras de travamento futuro.
Isso por conta dessa incerteza também ainda em relação ao frete, seu João?
Tudo, eu acho. Acho que junta aí a dólar, frete, política, incertezas políticas. E então, eu acho que tudo isso é combustível para essas empresas. Porque eu acho que lá na frente eles têm o que a gente escuta só de longe. Essa questão dos americanos com os chinês, política no Brasil, frete, essa loucura aí de tabela de frete. Parece que no Brasil tinha um caminhão sobrando e agora não tem caminhão de jeito nenhum. Então, são todos fatores. Você chega aí, tem um, dois, três, quatro, cinco bandidos aí e você não sabe realmente quem que você vai combater primeiro.
Uhum.
Eu acho que tudo isso leva a consequência desse não travamento.
Uhum. Mas se o produtor, mesmo que ele quisesse, seu João, a gente não tem nem referência para esse preço da saca da soja aí na região de Paracatu?
Olha, eu acho que aqui, hoje, se as trading chegassem com R$75 por saca, que seria um preço, eu acho que elas travariam uma grande quantidade.
Uhum.
Eu acho que alguns negócios que foram feitos aqui, R$70, R$71, mesmo assim, raros negócios. A gente ouve, temos grupos de WhatsApp,
uhum,
que a gente ouve, tal empresa tá travando R$75. Quando você vai olhar, não é realidade. E quando houve algum travamento de dólar de soja com R$70, R$72, o dólar era R$3,30. R$3,25, R$3,30. Então, você tem mais de 20% de expansão do dólar e, mesmo assim, você não tem essa segurança nem nesses preços.
Uhum.
Eu lembro que tem um grupo de produtores que se conseguiu amealhar aí pouco, aproximadamente, 3 milhões de sacas de soja para tentar fazer um pacote e nós não conseguimos nem oferta. A realidade foi essa.
Uhum. Um cenário difícil para o produtor, principalmente nesse início de temporada, né, seu João? A rentabilidade, mais do que nunca, é um desafio para o produtor rural.
Exatamente. O que acontece é o seguinte, o produtor, ele tem de imaginar que ele tem de travar os custos. Se ele travar o custo, o lucro não quebra ninguém, mas se ele não consegue travar o custo, começa a complicar um pouco. Você passa a trabalhar com muita incerteza. Você já trabalha com incerteza de clima. Você ainda vai trabalhar com incerteza de preço? Então, ele tem procurado travar os valores de custo. E aí você trava lá 40 sacas de soja por hectare a R$70, aí você, R$75, você estaria travando 3 mil que você estaria fechando os seus custos. Aí você vai trabalhar com a diferença e o que você tiver de produtividade, aí você pode vender lá na frente ou numa outra janela.
Uhum, tá certo. Agora, seu João, ainda aproveitando a participação do senhor aqui conosco, não dá para falar da região de Paracatu sem falar de milho também agora na safra de verão, dada a importância também da produção de sementes aí na região. Como é que a gente olha para a cultura do milho também? Como é que estão os preços aí na região?
Olha, a cultura do milho, ela vinha num crescente. Os preços do milho vinham num crescente e tem duas semanas que esfriou muito, esfriou as vendas tanto, esfriou também, esfriaram os preços. Então, nós temos hoje aqui uma expectativa de que vai acontecer nesse mercado nos próximos dias. Eu acho que é crucial para o produtor vai plantar milho, um pouco vai plantar essa região aqui, um quarto, 20% da área, sempre se plantou milho, sempre se plantou milho na safra de verão. O produtor vai plantar. Aí o que acontece é o seguinte, Ele vai plantar o milho, mas dependendo das expectativas com relação a essa safra que ele terminou de colher agora e venda, que vai estimulá-lo ou não estimular a aumentar a área de soja ou de milho, mas aqui sempre, sempre existe algum plantio de milho de safra de verão. E vai haver. Aqui é uma região muito importante, principalmente nas áreas irrigadas, para a produção de milho semente. Nessa safra passada teve normal, a produção foi normal, e agora as empresas de semente, creio que meio colocaram o pé no freio, porque já tinham feito toda praticamente a semente para a safra, safrinha do próximo ano.
Mas então, assim como na soja, no milho também a gente tem muitas incertezas, né, seu João?
No momento realmente é de encruzilhada. O momento realmente é de que você não está assim muito certo para onde é que vai. Logicamente que a gente tem uma expectativa que vamos tentar escolher o melhor caminho no nosso caso específico de agronegócio. Com relação aos futuro de dólar, de essa questão China, Estados Unidos, está muito por fora do nosso alcance e a gente não sabe o que vai acontecer. O que aconteceu com o milho, a gente também pautava um pouquinho isso antes da nossa conversa iniciar, foi que algumas conversas aqui, eu tive num encontro lá em Curitiba sobre feijão, tinha vários produtores do Mato Grosso e eles reclamaram. E aqui eu acho que vem a consequência um pouco depois, mas veio a consequência agora, que as trading que estavam jogando milho para o mercado nacional acabaram jogando milho dentro do mercado nacional e isso esfriou o mercado porque elas têm grande quantidade e passaram a atender os mercados supostamente com o milho americano, no caso dos contratos que eles têm para atender. É isso que a gente está entendendo como esse esfriamento, pelo menos momentâneo, do mercado do milho.
Com isso, seu João, como é que a gente olha essa próxima temporada, então? Ainda é momento de cautela para o produtor rural e a gente mantém caneta e também papel para o produtor fazer a sua conta e não errar agora nessa temporada, que é isso que a gente não pode, seu João?
Essa é a maravilha de ser produtor. Chegou a hora de plantar, a hora que São Pedro manda chuva, a gente manda semente no chão. Esse é o dom que Deus nos deu, graças a Deus, e a gente realmente vai plantar. Você pode ter certeza que vai se virar, vai plantar, porque o produtor é isso, o produtor ele tem garra, ele tem gana, ele tem vontade. Então, plantar vai, usando um pouco mais de tecnologia, um pouco menos de tecnologia. E vamos continuar carregando esse país nas costas aí. Não sei até quando vamos aguentar, mas vamos continuar carregando, sim, com certeza, porque o produtor é isso. O produtor é garra, é gana, é vontade, é quem é a locomotiva hoje, vai, pelo menos eu acredito que vai continuar sendo a locomotiva nos próximos anos da nossa economia. Sem ele, não tem jeito. E ele acredita. E o cara que levanta de manhã, olha assim um solão quente igual a gente está olhando aqui, aí você fala, tem de seguir. Mas a hora que ele vê que o tempo mudou, ele vai colocar a semente no seio da terra e cuidar para ter o melhor que pode haver e cumprir a missão dele.
Com toda certeza. Eu acrescentaria, né, seu João, que o produtor rural é resiliente. É isso que a gente acompanha também aqui e a gente admira tanto o trabalho que vocês desenvolvem também aí no campo. Seu João, só posso agradecer a participação do senhor por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho, trazendo esse cenário tão importante, a realidade mesmo do produtor rural aí na região de Paracatu. E eu espero o senhor aqui mais vezes para a gente conversar. Muito obrigada, bom dia para o senhor e bom trabalho, seu João.
Bom dia a todos. Disponha sempre, a gente está sempre aí para passar o melhor que a gente tiver de informação, porque informação é tudo. E informação na hora correta é tudo melhor ainda. Um bom dia, um abraço.
Tá certo, obrigada, seu João. Bom, conforme a gente conferiu, então, lá na região de Paracatu, lá no estado de Minas Gerais, os produtores rurais estão, nesse instante, se preparando para o início do plantio da soja, já da safra 2018-2019. Lembrando que o vazio sanitário da soja termina agora no final de semana, no dia 30 de setembro, também lá no estado de Minas Gerais. Mas há, nesse instante, muitas incertezas. O senhor João destacando também que lá na região de Paracatu, nós temos áreas irrigadas e áreas de sequeiro. E mesmo com o término do vazio sanitário, pelo menos nas áreas irrigadas, ainda há muita incerteza em relação ao nível desses reservatórios para fazer essa irrigação. Então, o produtor está mantendo a cautela também para esse início de plantio e a expectativa é que realmente essa semeadura da soja ela ganhe ritmo e força a partir da segunda quinzena de outubro. Além do clima, o produtor também bastante atento e preocupado com essa questão do atraso na entrega dos fertilizantes, principalmente agora nessa temporada. E o seu João destacando também que muitos produtores não conseguiram adquirir ainda os insumos para essa temporada. Isso pode, claro, se refletir na produtividade agora dessa temporada e, especialmente, a gente acompanha já essa elevação nos custos de produção, principalmente nesse instante que a gente está destacando o dólar subindo 1%. Nesse momento, cotado a R$ 4,12 também. E por outro lado, há uma preocupação muito grande, o produtor não conseguiu fazer grandes volumes de comercialização antecipadamente agora para essa nova temporada e poucos negócios entre R$ 70 até R$ 71 a saca da soja também lá na região de Paracatu. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com a nossa programação, então continue ligado.